Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, 6:09, Tropa de Elite tá no ar. Aqui é a metralhadora da informação, você ligado com a gente.
Gabriela FM.
Notícia chegando primeiro com Tropa de Elite, muita informação, prestação de serviço, é claro, a sua participação aqui com a gente.
Chama no ar.
8:10 aqui pela sua Rádio Gabriela FM. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro de 2023. E o ano tá indo embora, viu? Do meu lado, dividindo a bancada até as 8, tem um repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Eu chegando pra dar bom dia pra você, pra você e pra você também que tá com o rádio ligado a partir de agora, tá no carro, tá em casa, tá na fazenda, tá no sítio, aonde quer que você esteja, viu? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, são muitas as notícias, as informações. E você é um ouvinte privilegiado, viu? Porque tá ouvindo um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8.
É, vamos que vamos. E nossa equipe de correspondentes, nosso time, eles que interligam toda a região através da Gabriela FM no Tropa de Elite, trazendo as notícias da sua cidade.
Locutor, vereador Matheus Santos, direto de Uruçuca, fala daqui a pouco. Itabuna tem Manuel Messias. Camacan tem Paulo José, ainda tem Nath Almeida, e pra falar que o Brasil perdeu da Argentina...
Tá complicado.
Tem ele, Edenildo Braga.
Tá complicada essa seleção brasileira, viu, seu repórter? Será que vai ser essa Copa que vem que o Brasil vai ficar fora? Não pode ontem... perder os próximos jogos, não, senão tem que dar Deus aí a participação da Copa, viu?
Estava ouvindo um relato do cantor Itassuci, lá na fazenda São Jorge, nosso amigo Jorge Bode também participou, e o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, o Itassuci falando, olha, Zico, o craque do Flamengo, o craque do Brasil, Zico, já está soltando a voz, retado, e falando que esse time da seleção é um time de empresários, um jogo de interesses. E aí tá aí o resultado, o técnico de time, não é técnico de seleção. Tem um monte de jogadores de time, que não é também jogadores de seleção. Aí tá dando no que tá dando aí, né? Vexame!
Dá tempo ainda de mudar, não dá?
Eu sou mais assistir um jogo do Vitória. Você assistindo um jogo do Vitória, você fica muito mais emocionado do que assistir a seleção brasileira hoje.
Tá complicado, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai trazer todas as informações desse vexame ontem no Maracanã. E com muita briga, né? Violência nos estádios brasileiros, meu Deus do céu. Ó, vamos estar falando também, e eu alerta aqui nesse início de programa, né? A não sinalização adequada acabou provocando um acidente, por pouco uma tragédia ontem naquele trecho da duplicação. Tá se construindo duas faixas elevadas. E a sinalização que estava, né, praticamente não existindo foi responsável pelo acidente ontem, noite de ontem, ali próximo à Faculdade de Ilhéus. Complicado, a gente vai trazer informações e já fazer esse alerta. É preciso ter. Será que se arrecada tanto com o trânsito, não tem aquela sinalização de noite, a sinalização iluminada para ficar lá piscando o alerta? É difícil? É difícil? Pega, copia de outra cidade aí. Porque a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas. Porque nem todo mundo está passando ali durante o dia para saber que está tendo uma intervenção, seu repórter. Quem passou durante o dia viu, ó, estão fazendo já a outra faixa elevada. Mas não colocaram a sinalização adequada. E aí, por pouco, uma tragédia a noite de ontem. Quem marcar com prejuízo?
É, e você reconheceu a narração dos vídeos, a
sim,
voz.
Sim, sim.
Reconheceu?
Passei por ele ontem, rapaz.
Rapaz.
Foi ele que, inclusive, que ligou pedindo socorro aí. O motorista ainda estava dentro, né, do carro da carroceria. E o nosso querido Liquinha foi que estava ligando para o SAMU. Corpo de Bombeiros foi acionado para poder prestar socorro. Lamentável aquilo ali. Uma irresponsabilidade por parte da empresa e a falta de fiscalização por parte da prefeitura. Porque se tem uma empresa executando a obra, essa empresa é responsável por sinalizar. Ó, estamos em obras. Há tantos metros tem obra. Atenção, motorista. É simples. A gente vê isso nas outras cidades. Por que que na nossa não acontece isso? Por que que na nossa não acontece? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse episódio triste aí, que a gente fica na bronca, viu? Saber como é que tá o tempo? Como é que vai ficar essa quarta-feira? Conta pra gente no painel digital, porque daqui a pouquinho também, né, seu repórter, nesta quarta-feira você vai falar da movimentação do plantão policial. Como é que anda aí, né? Essa expectativa, o governador vai falar ou não vai aqui em Ilhéus na sexta-feira? Quando será entregue a delegacia? Quando é que será entregue a sede da nova delegacia construída lá na Avenida Roberto Santos e o prédio que foi reformado da Sétima Corpia? Vamos estar de olho aqui na agência Clima Tempo agora. Bom, céu parcialmente nublado nesta manhã, início de manhã de quarta-feira, termômetros marcando 28 graus centígrados e 21% é a probabilidade de chuva para hoje. Vamos às manchetes do nosso programa a partir de agora aqui na Gabi.
Ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar em Ilhéus recupera dois carros roubados durante a operação de fiscalização.
Câmara de Vereadores consegue ampliar a manutenção do ano letivo até 20 de dezembro.
Foragido da justiça é preso. Autor de duplo homicídio em Mamuã, mandado de prisão preventiva cumprido, conduzido para a delegacia da cidade de Itamaraju. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Em Ilhéus, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar recuperam dois carros de passeio que foram roubados, seu repórter.
E prefeito de Canavieiras, Paulo Carvalho, engana Almi Melo Júnior e o partido MDB.
Olha, Corpo de Bombeiros realiza um treinamento de salva-vidas para o verão 2023-2024.
Prefeito de Itacaré, na bronca, reclama demora na transferência de idosos do Hospital Regional Costa do Cacau para o Hospital Vida, gerando revolta em parentes, deixando inconformados.
É, e falta de sinalização provoca acidente noite de ontem na Ilhéus Olivença. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até às 8.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 18 minutos, 6 e 18. Olha, aqui em Ilhéus, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar recuperaram dois carros de passeio, esses carros roubados. Essa ação conjunta da PRF e da PM no combate a fraudes veiculares resultou na recuperação de dois carros, repito, roubados durante essa operação de fiscalização. Então, os flagrantes ocorreram aqui no município de Ilhéus e no primeiro incidente, os policiais ordenaram que um veículo Ford Ka parasse. O veículo era conduzido por um homem de 59 anos. Após uma minuciosa verificação e consulta no sistema da polícia, foi descoberto que se tratava de um carro clonado com as placas trocadas na tentativa de evitar fiscalizações. Então, o veículo original havia sido roubado no mês de dezembro do ano de 2021, na cidade de Serra, lá no Espírito Santo. E questionado, o motorista afirmou ter comprado o carro por R$ 38 mil, reais, cerca de 2 meses atrás, em Itabuna. Ele foi preso, levado para a delegacia de polícia por adulteração de sinal identificador, artigo 311, e receptação, artigo 180, ambos do Código Penal. Já no perímetro urbano da cidade, quilômetro 20, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi solicitada pela guarnição da Companhia 70 para analisar um veículo Nissan Kicks vermelho com placa do Rio de Janeiro. Utilizando técnicas de identificação veicular, os policiais constataram que se tratava de um carro roubado conforme registro de crime que foi feito no mês de maio na cidade do Rio de Janeiro. Então, dessa forma, foi possível evitar que esses veículos voltassem a circular de forma ilegal. Os policiais especializados conseguiram revelar suas verdadeiras identidades e expôs suas origens ilícitas. A Polícia Rodoviária Federal alerta que muitos desses carros são oferecidos em redes sociais por valores muito abaixo do mercado, e aí o que aumenta aí o lucro das associações criminosas e torna o negócio rentável.
Agora imagina só, seu repórter, você vê um carro com valor reduzido, como você colocou tão muito bem aí na matéria. Rede social, vai lá e anuncia, ó, vamos botar assim, um Corsa, um Classic, um Agile, com preço abaixo da tabela FIPE. Daí você tem que desconfiar. Já me dizia, quando você vê laranja, né, madura na estrada... Imagina, senhor, tem que ficar atento aí. Inclusive, cresce muito o número de golpes pela internet. Chama a atenção, você, meu amigo ouvinte, você que está, né, querendo comprar um carro, tem que ficar atento. Procura uma revendedora, não quer pegar um carro zero, vai procurar um carro de segunda bacana. Procura nosso amigo Juliano lá. Tem
o Negão,
né? Procura uma loja que você tenha credibilidade. Nosso amigo Maciel, que deixou Itabuna, veio para Ilhéus agora, está lá no Pontal. Agora, se você comprar carro com preço reduzido, desconfie, tem alguma coisa errada aí.
Olha, Scarpita, e por falar em carro, a Previmais tem aí, ó, você que não garantiu a proteção do seu carro, corre e liga para a Previmais, clube de benefícios. Você aproveita que esse mês, ó, está dando 50% de desconto. 50% de desconto na taxa de adesão. É. E sem adesão alguma, os primeiros 10 que ligarem informando que ouviu através do Tropa de Elite, Gabriel FM, vai ter 50% de desconto.
O telefone é o
99904-0710.
Vou repetir, viu? 99904-0710. Liga agora aí, você vai ter adesão, ó, zero, não vai pagar nada. Nada, sua cotação aí, tudo direitinho, ó. Liga agora, 99904-0710. Ouviram Tropa de Elite, quero fazer o seguro no meu carro, tá certo? Então, o melhor clube de benefícios, cobertura em todo o território nacional, proteja seu carro ou sua moto, venha para Previmais. E fica ali, né, seu repórter? Posto do céu, na entrada do Vilela, não tem erro.
Entrada do Vilela, só você entrar.
Tem um posto aí.
Pro Vilela.
Entra no posto. O telefone é o 99904-0710. Chama a Previmais. Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Gilson Carregador tá acordando cedo pra caramba, viu, Gilson? Bom dia. Aquele abraço pra você. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus continue abençoando todos nós. E manda alusão aí pra minha família. Família Lima, toda na escuta. Que legal, viu? Bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, vamos que vamos. Que nosso Senhor Deus abençoe todos. Uma ótima quarta-feira. Um abraço a vocês. Ariel, da região do Santo Antônio. Ele tá aqui, olha, Robertinho, a nossa seleção brasileira era ruim com o Tite. Agora, com esse técnico de início, piorou ainda mais. Marinho Santos não gostava do Tite, mas Tite ganhava alguma coisa, tá vendo? Maria tá dizendo, você não gostava do Tite na seleção, né? Mas o Tite ganhava alguma coisa.
O Tite é Tite. Ele perdeu uma Copa do Mundo.
O Tite ganhava alguma coisa, senhor.
Ele perdeu uma Copa do Mundo com menos um jogador, que tinha um jogador lá que eu não sei porquê.
Mas ele ganhava alguma coisa, ele ganhava alguma coisa, senhor repórter. Silvio de Ribeira das Pedras também está mandando um abraço pra gente. É, tem aqui a turma 10 lá da Nacalanches. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita, passando para desejar um bom dia. A violência está demais, meus amigos. Nós, motoristas de aplicativo, estamos inseguros. O colega foi assassinado, um pai de família trabalhando para sustentar a sua família. Aí vem os elementos, roubam e matam. Nos ajude aí. Esse programa é diferenciado. Abração, Yolanda. Aquele abraço para você, Yolanda. Olha, a Daniele tá lá no São José, ligada com a gente, mandando a figurinha aqui. Bom dia, Mário Santos Robertinho Escarpita, viu? Estou em Salinas, Minas Gerais, a cidade da cachaça boa. É uma cachaça que é boa. Quem conhece de cachaça sabe que a cachaça lá de Salinas, rapaz, é boa demais. É Mascate, aquele abraço. E a Dani tá mandando um alôzão aqui, tá ouvindo a gente pelo aplicativo. Tá mandando um alôzão pra Dineuza, que é a mãe dela, o Tonhão, que é seu pai, o Eric, Marinalva, toda a turma 10 aí, ouvindo a Gabriela FM. Um abraço. Bom, olha, notícia boa, essa questão dos vereadores, né? E aqui a gente tem que parabenizar quando é necessário parabenizar. Eu acho que eles arregaçaram as mangas e foram lutar pela questão da manutenção do ano letivo. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria, viu?
Olha, eu quero mandar um abraço, Escarpeta, e ela mandou um abraço pra você também, a neta do nosso amigo Boiá, Valentina.
Valentina!
Valentina tava no acarajé do Reino ontem, o Boiá parou o carro e me apresentou pra ela, a neta dele, Valentina, uma figura, uma menina inteligente. Meu amigo Buguelo também, pertinho do lado, colado com a feijoada da Rose, no bairro da Conquista. Buguelo, aquele abraço pra você. E hoje é aniversário do meu capoteiro preferido, Dionísio. Alô, Dionísio, aí na Avenida Princesa Isabel, em cima do quebra-molas. E tem o torcedor do Vasco,
O Araújo.
Araújo
Pinturas. Deixa eu mandar um alô pro Soró, já que você tá na Princesa Isabel. Soró da Pipoca, é fã do nosso programa, é amigão do palhaço O Pirulito. Soró, aquele abraço para você, sempre, sempre aí ligado com a gente. A gente fica muito feliz, viu? Falar em feliz, ontem também a gente conseguiu, né, ajudar o Damião, nosso ouvinte, morador lá de Banco Central, distrito sofrido da nossa Ilhéus, esquecido pela gestão pública, esquecido pelos políticos Copa do Mundo, porque ano que vem é ano de eleição. Meus amigos dos distritos, vamos acordar pra vida, viu? Acorda pra vida. Por exemplo, Inema, seu repórter, é outro distrito também que sofre. Sofre. São os mais distantes de Deus. Inema, Pimenteira e Banco Central. E ontem o Damião estava na luta porque a Secretaria de Saúde libera passagem, mas não oferece a hospedagem. Imagina só, para um pai de família, não tem condições de bancar um hotel, vai ter que fazer um tratamento de saúde. O garotinho, né? 3 anos e 7 meses, necessitando, é cardiopata, e aí precisa, já conseguiu marcar essa consulta no Nanelli, a equipe da Central de Regulação. Mandar um abraço ao Pedro Velanes, né? A turma aqui se empenhou, conseguiu a consulta, mas não cobre com a hospedagem. E aí o programa Tropa de Elite entrou em ação mais uma vez. Parabéns aí à nossa querida presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto. Uma vereadora, né, campeã aí no Guinness Book, por conduzir por mais vezes o poder legislativo da cidade, e sem dúvida alguma, preparadíssima, seu repórter. É o nome que mais cresce para ser a sucessora do Moacir Leite Júnior. E o Uruçuca está vivendo um clima de política, né, bom, favorável, e a Magnólia tem se destacado nisso aí. E um dos grandes exemplos da Magnólia foi essa devolução de mais de 200 mil reais aos cofres do município, ajudando no pagamento da folha. E a prefeitura repassa todos os meses o duodécimo, esse dinheiro que vai para a manutenção do poder legislativo. Se o poder legislativo não gasta esse dinheiro retorna aos cofres do município. Só que a gente não vê isso acontecendo em outras câmaras por aí, né? Tem câmara que gasta até o último centavo. Você vai ver o saldo no mês de dezembro, 0,005. Fica 5 centavos.
Olha, Escarpeta, as mulheres estão se destacando na política. E ontem eu tive um bate-papo frente a frente com ela. A Zefa, a irmã do nosso amigo Pedro, da NP. É 4 mandatos, foi suplente e assumiu a Câmara de Ilhéus, na época, no lugar do saudoso Cacá da Itese, e ela demonstra, assim, uma inteligência, uma capacidade incrível. Inclusive, ela está louca, está com muita vontade, antes de voltar para Tocantins, onde ela exerce um cargo de vereadora por 4 mandatos, conversar com Robertinho Escarpita, olho no olho.
Que legal, viu, Zefa? Vamos ver se na sexta-feira a gente toma um café junto, viu, Zefa? Depois do Tropa, combinar com o nosso amigo Pedrão aí, da NP, seu irmão, seu mano, pra ver se a gente consegue bater esse papo aí. Legal, essa troca de experiência é muito importante. Bom, e amanhã tem Pancadinha, Fabrício Pancadinha, deputado estadual, aqui, ao vivo, na Gabriela FM, no nosso Tropa de Elite. Vamos fazer um resumo, né, desse primeiro ano aí de deputado lá da Assembleia Legislativa da Bahia, de emendas, de projetos, falar também do Expo Comunidade, um evento importantíssimo, gratuito, que acontece em Itabuna, neste final de semana. Matheus Santos, vem chegando, é mais um giro, é o primeiro, rapaz, de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Toda a região já se prepara para o grande festival de reggae Itacaré 2023, que já está completo com sua grade de atrações, data, local e horário de shows. A Prefeitura de Itacaré divulgou ontem, terça-feira, dia 21 de novembro, a grade de atrações do Festival de Reggae Itacaré 2023. A edição deste ano acontecerá nos dias 24 e 25 de novembro, próxima sexta-feira e sábado, na Praça São Miguel, com shows começando às 21 horas. Para seguir em grande estilo, assim como foi a primeira edição em 2022, a Prefeitura Municipal montou uma grade de respeito. Confere aí, Graudation, Nengo Vieira, Jeremias Gomes, Orquestra Reggae de Cachoeira, Etiópia, Federation, Musso Taiba, Bruta Raça e Rogério De Luca. Só atrações de peso, hein? A Prefeitura já montou um esquema especial de segurança, trânsito e receptividade para oferecer o que a cidade tem de melhor. Beleza, acolhimento, segurança, comunidade, tranquilidade e muito mais. Então, conheça mais informações aí na página oficial aí da Prefeitura de Itacaré. Mas, meu caro Robertinho Escarpita e Marinho Santos, olha só, hein? Aqui em Uruçuca, aconteceu na última semana a cerimônia de premiação do concurso estadual do programa Despertar Senado 2023 no Centro de Convenções de Salvador. A Rede Municipal de Educação de Uruçuca marcou presença, representada por Cristina Teixeira, coordenadora do programa Despertar no município. O município foi contemplado em uma das categorias do concurso Experiência Pedagógica por meio do projeto Degustando Geladinhos Delícias do Cupuaçu, da professora Ana Paula Bastos, da Escola General Osório, que venceu na categoria. A professora teve sua produção escolhida entre centenas de trabalhos enviados de todo o estado. O concurso do Despertar tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas por estudantes e professores das escolas do campo. O programa Despertar vem contribuindo na formação socioambiental de nossas crianças, alavancando mudanças de valores. Sistema FAEB Senar, Prefeitura de Uruçuca, Secretaria de Educação, Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca. E claro que eu falo em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Natal Show, compre no comércio de Uruçuca e Serra Grande, preencha seu cupom com nome completo, telefone e endereço, e uma boa sorte e concorra a mais de 50 prêmios e uma moto zero quilômetro. Realização Furacão Estúdio, Comércio Local e Matheus Santos e equipe. Apoio, Prefeitura de Uruçuca e nossa presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Um abraço, Robertinho Scarpita e Mário Santos.
Pra você. Até amanhã. Amanhã você volta. Vamos pro faturamento, seu repórter. Destaque da volta.
Vou contar na volta. Fica no pé do rádio. Foragido da justiça. Foi preso. Autor duplo homicídio em Mamoã. Mandado de prisão preventiva cumprido. Conduzido para a delegacia de Itamaraju. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
É o caso da fumaça, né, seu repórter?
A fumaça matou
incomodando
o casal.
Que absurdo isso aí, viu? E olha, na volta ainda, Câmara de Vereadores de Ilhéus consegue ampliar a manutenção do ano letivo até o dia 20 de dezembro. Eu senti falta de loura na foto aqui com o prefeito, né? Tô vendo aqui o vereador Eder Júnior, Luciano Luna, Ivo Evangelista, Paulo Carqueja, Baiano do Amendoim, vereador Enilda, vereador Fabrício Nascimento, vereador Gurita e o prefeito Marão. Agora a loura não apareceu na foto, seu repórter. E a secretária da pasta, né? São 6h34 na Bahia. Vai se atrasar não, porque aqui a metralhadora da informação segue até as 8.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h46. 6h46. A partir de agora nós vamos falar da prisão do autor de um duplo homicídio qualificado ocorrido no início do ano na praia de Mamoã, litoral norte de Ilhéus. E a polícia, manhã de ontem, após troca de informações entre a Polícia Civil de Ilhéus, Polícia Rodoviária Federal e os policiais da PRF de Eunápolis, obtiveram êxito na localização do foragido da justiça. E após realizar contato com a Polícia Militar, com a CIP Mata Atlântica, efetuou a prisão da pessoa de iniciais RS, de prenome Ronaldo. Ronaldo, após investigação conduzida pela Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, agindo em cooperação institucional, localizou o foragido da justiça, repassou informação para a Polícia Militar, que prendeu o autor do duplo homicídio qualificado ocorrido no dia 7 de abril do ano passado, deste mesmo ano, na praia de Mamoã. Então, após a troca de informações entre as polícias, aí chegou a confirmação. Efetuou a prisão. 51 anos de idade, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Itamaraju, onde foi dado cumprimento de prisão preventiva, expedido pela vara do júri da comarca de Ilhéus. A prisão do Ronaldo, foi localizado preso na BR-101. Ele trafegava com a companheira dele em um veículo automotor, um Fiat Fastback Audace, se deslocando de Teixeira de Freitas para Itamaraju. Então, repito, dia 7 de abril deste ano, em Mamoã, depois de uma discussão banal entre vizinhos, Roberto, ele desferiu diversos disparos de arma de fogo contra o casal. Romário Rodrigues dos Santos e Valdirene de Jesus Santos. Esse crime ocorreu na varanda da casa das vítimas e na presença de familiares, como o pai de Valdirene, que presenciou tudo. A vítima, Romário Rodrigues dos Santos, não resistiu aos múltiplos ferimentos, foi a óbito no local. Valdirene de Jesus Santos, atingida por projéteis nas regiões da cabeça, do braço, do abdômen e também da cintura. Foi conduzida, socorrida com vida ainda pelo SAMU para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde permaneceu internada na UTI e uma bala alojada no crânio. Após a prática do crime, ele fugiu a fim de evitar a prisão em flagrante, se apresentou com advogado por alguns dias na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Valença, onde foi interrogado. E aí, com o avanço das investigações e diante da gravidade concreta do crime, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva. Delegado competente, Dr. Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. Prisão preventiva do investigado, objetivando principalmente garantia da ordem pública. Então aí o cara tá preso, tá na tranca, tá lá em Itamaraju.
Vem pra cá, né?
Deverá ser recambiado para Ilhéus, e vai ter que sentar ali frente a frente com o delegado Dr. Helder Carvalhal, seu Escarpino.
Que coisa, né, seu repórter? Eu me lembro desse crime lá no início do ano, Mamoã, Litoral Norte.
A fumaça, e a fumaça incomodou.
Absurdo isso aí.
Pegou a arma, foi lá e executou.
Absurdo. A mesma coisa, esse crime, né? Foi encontrado o corpo no Banco da Vitória, no motorista de aplicativo que estava desaparecido.
Pega essa notícia logo aí, Escarpino.
Complicado isso aí, rapaz.
Tá todo mundo querendo saber dessa informação aí.
O motorista de aplicativo, ele estava desaparecido, né? E encontrado morto aqui no Banco da Vitória. Motorista Márcio Oliveira, 51 anos, morador do Nelson Costa. Ele foi morto a tiros após, né, aceitar uma corrida na noite do último domingo. A vítima foi encontrada na manhã de ontem, próximo ao Sítio das Garças, aqui no Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. Na cena macabra do crime, o homem estava com as mãos e pernas amarradas, espancado e com um tiro na testa. O veículo, né, placa policial LSH5D95 e a carteira contendo os documentos pessoais e dinheiro foi levada pelos criminosos que tomaram rumo ignorado. O Márcio Oliveira, ele era natural de Itabuna, mas passou a morar aqui em Ilhéus desde o mês de fevereiro. E durante esse período, trabalhou como motorista de aplicativo nas plataformas Uber e 99. A polícia judiciária trabalha nas hipóteses de latrocínio e homicídio. O corpo será liberado hoje no Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus. Triste, né, seu repórter? Os motoristas aí de luto pedindo segurança, trabalhando, levando para casa o sustento para a família. É inaceitável. Segurança assustadora. Olha, nós vamos trazer o Edenildo Braga agora, né?
Daqui a pouquinho eu volto falando da rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Depoimento do vereador Edivaldo Gomes é aguardado com grande expectativa no Ministério Público.
Muitos problemas aí o vereador enfrentando e a gente sem se entender por que que ainda não foi afastado da Câmara Municipal. Por que ainda continua lá, né? Inclusive atrapalhando o trabalho, né? Obstruindo a justiça. Perguntar não ofende. Por que, senhor repórter? Você sabe dizer por que ele não foi afastado?
Eu não sei, rapaz. Itabuna, rapidamente, o Ministério Público chegando, afastou o vereador e o vereador continua afastado. Ele é os...
Nada. Está
molengo nessa situação aí, viu?
Nada. Vamos trazer Edenildo Braga, hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia.
Edenildo Braga.
Fala pra gente.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A seleção brasileira voltou a decepcionar jogando ontem pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Perdeu perante a quase 70 mil torcedores no Maracanã e perdeu para o arquirrival, a Argentina, placar de 1-0, gol marcado pelo zagueiro Otamendi. Agora, a seleção brasileira volta a jogar pelas eliminatórias só o ano que vem, mas antes tem dois amistosos e também a disputa da Copa América e a expectativa da chegada do treinador Ancelotti, como diz a CBF, que está apalavrado com a seleção, mas muita gente não duvida que isso possa acontecer. Decepção, jogou muito mal, a geração é muito fraca e a gente está preocupado com relação aí à seleção brasileira. O torcedor está preocupadíssimo. Outros jogos ontem: Equador bateu o Chile placar de 1-0, Uruguai bateu a Bolívia 3-0, o Peru empatou com a Venezuela placar de 1-1, e o Paraguai perdeu em casa para a Colômbia 1-0. A Argentina lidera as eliminatórias, 15 pontos ganhos. Em segundo está o Uruguai com 13, terceiro Colômbia com 12, Venezuela o quarto com 9, quinto colocado Equador com 8, o Brasil sexto colocado com apenas 7 pontos. Lembrando que antes dessa derrota para a Argentina, o Brasil já havia perdido para Equador, Uruguai e empatado com a equipe da Venezuela. A coisa realmente está feia para o lado da seleção brasileira e agora vamos esperar o que vai tomar de providências a Confederação Brasileira de Futebol com relação ao treinador Fernando Diniz, que é interino. A gente não sabe como vai ficar para o ano que vem. Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar nesta quarta-feira, dois jogos. 19 horas, o Cruzeiro briga com o Vasco lá na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro é 16º colocado com 40, mesma pontuação que tem o Vasco da Gama na 15ª colocação. 21:30, uma briga na parte intermediária da tabela. Teremos Fluminense e São Paulo. Fluminense é o 8º com 47, o São Paulo é o 10º colocado, 46 pontos ganhos. São as informações esportivas amanhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta.
Bola dentro.
Bom dia, turma que tá ainda naquela caminhadinha gostosa, e a turma do transporte escolar também, viu? Vamos no zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio pra gente. Zap, zap do povo no Tropa de Elite.
Chama Leila aqui do Alto Bela Vista nas costas.
Bom dia.
Quero fazer uma reclamação para o prefeito consertar as cadeiras odontológicas dos postos médicos. Porque a maioria dos postos, os que eu fui, ele é os dois: Hernani Sá, Nelson Costa, Princesa Isabel, está com a cadeira quebrada, sem funcionar. E o povo sofrendo com dor de dente.
Aí, o dentista, bom sem
dia,
cadeira.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui é Carlos Pedreiro, o gênio da construção
do Costa. Olha ele aí.
Estou ligado no Tropa de Elite.
Valeu, Carlinhos. Um abraço para você, um abraço a todos os bom pedreiros.
Dia, bom dia, Scarpita.
Bom dia, Gilson. Gilson Carregador aí, ó.
Paulo Ferreira, na Vavosa de Baixo, que é ouvinte do programa, rapaz. E cabelinho aqui, cabelinho do Debo, mais gordo aqui de São Baitudo.
Olha aí.
Eu?
Valeu.
Para Gilson Sérgio Aldo Cavalho. Também que é ouvinte do programa. E seu Rubi do Porco em Aritaguá.
Aritaguá, turma 10 aí. Vera, minha querida Vera, também Aritaguá, um abração, um beijão aí.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Robertinho Scarpita, ontem eu vi seu Marinho Santos no seu jeguinho azul.
Foi mesmo, rapaz?
Eu estava na quina ali da lavoura ali, gritei, Marinho Santos, ele foi pra bolinha, mas diga a ele quando ele vir pra Uruçuca, pra ele não dar contramão não, e ali quando ele saiu é contramão.
Tá vendo, seu repórter, foi visitar bolinha, né, o nosso amigo Jorge Senna, o bolinho Uruçuca. Ai, 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 viu? Bom, você manda sua mensagem pra gente, viu? Áudios no Tropa de Elite. Mensagens de áudio de até 30, 40 segundos pra gente mandar ver.
A região interligada no Tropa de Elite.
Como aqui a notícia não para, é a hora e a vez da nossa querida Nath Almeida trazer mais informações na metralhadora da informação. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Itajuípe, traficante morre em confronto com a polícia. Na madrugada da última terça-feira, dia 21, guarnições da Rondesp Sul e do Tó foram solicitados pela guarnição do pelotão de Itajuípe a fim de verificar informações de indivíduos armados ali no bairro Coração de Jesus, na cidade de Itajuípe. No local, houve confronto e, quando cessando os disparos, o indivíduo foi encontrado caído ao solo e com uma arma ao lado. Foi prestado o socorro para o hospital local, onde o médico de plantão atestou o óbito. Foram apreendidos uma pistola 380, duas munições 380, 21 buchas de maconha e R$22 em espécie. Já na cidade de Ibicaraí, o SAI mostra as verdadeiras condições da represa do Córrego Grande, ela que é uma das principais fontes de abastecimento de água para o município. E de acordo com o diretor Adelino Júnior, ela já perdeu cerca de 80 a 90% da sua total capacidade. A seca e a falta de chuva são aí os principais fatores para que essa crise hídrica esteja acontecendo. Portanto, minha gente, é necessário reforçar a economia e a conscientização aí de todos no consumo de água. Evite, né, lavar passeios, calçadas e carros com mangueira. Na hora ali do banho, quando estiver ensaboando, ó, desligue o chuveiro, tá? E na hora de escovar os dentes, desligue a torneira e evite vazamentos. Quanto mais economizar, menos chances aí de faltar água no município. Então, é importante a conscientização de todos. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, amanhã a gente se encontra, hein? Vamos pro faturamento, seu repórter, até as 8 no oferecimento, tudo especial, pré-moldados, Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Clube de Benefícios, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, e também com Tintintas, destaque da volta.
E 7 da noite de ontem, mulher assaltada na ponte da Praia do Norte. Viaturas da Polícia Militar realizou buscas no mangue. Elemento caiu no mangue, fugiu depois para a praia. E na praia foi alcançado, preso com o celular roubado e cocaína.
Eu pensei que ele fosse catar caranguejo, seu repórter, de noite no mangue. Vamos falar ainda da falta de sinalização, provocou acidente, e a notícia boa que vem da Câmara, né? E Câmara consegue ampliar a manutenção do ano letivo até o dia 20 de dezembro. Sai daí não! Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
São 7:17 na Bahia, agora 7:17. Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus conseguiu ampliar a manutenção do ano letivo até dia 20 de dezembro. Uma polêmica desnecessária causou um desgaste incrível, seu repórter. E aí, durante o encontro com a Comissão de Educação e a mesa diretora da Câmara de Ilhéus, ontem, o prefeito Mário Alexandre anunciou a manutenção das aulas da rede municipal até o dia 20 de dezembro, em todas as etapas e modalidades de ensino. tanto para profissionais efetivos quanto contratados. A reunião é fruto do diálogo contínuo com o Legislativo, a fim de garantir a oferta de educação de qualidade para as crianças e jovens ilhenses. Mais uma vitória para toda a comunidade escolar, depois de uma negociação importante com a mesa diretora e a Comissão de Educação da Câmara. Nós chegamos a um acordo para manter o ano letivo até dezembro, cumprindo os 20 dias previstos em lei. Mesmo com a redução do FM, vamos nos esforçar e lutar para assegurar o pagamento dos salários. Agradeço o entendimento dos vereadores e juntos construiremos aí, né? Esse diálogo promovendo com certeza uma educação inclusiva e de qualidade, destacou o Mário Alexandre. Para o presidente da Câmara, o vereador Paulo Carqueja, essa foi uma deliberação da mesa diretora da Câmara e da Comissão de Educação. O Legislativo fez o seu papel de intervir nesta negociação. A proposta obteve êxito e asseguramos a aplicação do conteúdo programático em atendimento aos 200 dias letivos obrigatórios por lei, garantiu aí o presidente da Câmara, o Paulo Carqueja. Na foto aqui eu vejo o Luna, vereador Luciano Luna, vereador Éder Júnior, o Ivo Evangelista, vereador Baiano do Amendoim, Fabrício Nascimento, vereadora Enilda Mendonça, vereador Gurita e o presidente Paulo Carqueja ao lado do prefeito. Agora, como eu falei antes, não vi a loura, seu repórter.
A secretária loura.
Não vi a loura na foto.
Às vezes ela resolve bater de frente. Ela tinha que sair da foto mesmo, porque... ficaria feio para ela, porque ela resolveu bater de frente, aí se juntou à Câmara, os vereadores, chegou junto com o prefeito e o prefeito tomou a decisão dele e essa decisão foi acertada.
Parabéns, né? Parabéns. Aí.
Merece aplausos. Aplausos.
Parabéns, presidente merece Paulo Carqueja.
Cacete.
A mesa diretora, a comissão de educação, importante aí, esta comissão de educação, que é presidida pela vereadora Enilda Mendonça, que tem a raiz da educação, né?
Conseguiu abrir a cabeça da loura. E colocar para a loura que tem que ter até o final do ano, porque está devendo aos alunos. Os pais estão cobrando.
Agora nós vamos começar a cobrar. Nós vamos começar a cobrar aqui a educação especial para aquelas pessoas que necessitam. A gente fala muito de inclusão, mas tem aluno aí que necessita de uma educação especial que ainda não tiveram aula, seu repórter. E é um prejuízo gigantesco. Então, quando é para aplaudir, a gente aplaude. Quando é para criticar, nós criticamos. Parabéns aí, o Paulo Carqueja articulou. Articulou bem, a comissão de educação chegou junto e o prefeito se sensibilizou. Porque aí, imagina, a única cidade do Brasil onde o ano letivo é reduzido, não tem os 200 dias.
Agora vem um cacete.
Ah, qual é o cacete? A porrada do dia.
O cacete é na Câmara.
Na Câmara? Por quê?
Aplaude e cacete porrada. E também no Ministério Público. Inclusive, essa matéria... está sendo veiculada no jornalismo investigativo do site do Fábio Roberto Notícias, que acompanha aí o desdobramento do esquema criminoso de rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Inclusive, somente o programa Tropa de Elite e o Fábio Roberto Notícias têm acompanhado esta denúncia da rachadinha em Ilhéus. Somente os dois, Tropa de Elite e Fábio Roberto Notícias.
Então, na íntegra, o Fábio Roberto coloca que o vereador e cineasta Edvaldo Neto Gomes, conforme o site apurou, até o momento 12 assessores parlamentares já foram ouvidos pela promotora Alicia Passeggi, e na oportunidade confirmaram as práticas criminosas praticadas ao arrepio da lei pelo vereador. O que chama atenção é que o vereador Edvaldo Gomes, acreditando estar no manto da impunidade, desafia o Ministério Público e o próprio Judiciário, mantendo de maneira costumaz a sequência de crimes já conhecidos, inclusive pelos próprios colegas vereadores, que de forma corporativista não demonstram interesse em apurar o caso repugnante e atentatório à dignidade do Poder Legislativo. Para que o crime de rachadinha seja levado ao conhecimento do juiz, ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público recebe a denúncia, faz análise preliminar e, em seguida, inicia a investigação. Se a denúncia for procedente, faz coleta de evidências e informações para posteriormente mover ação judicial, requerendo afastamento cautelar dentro do prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então tá aí, esse negócio tá um desgaste
para
a Câmara de Vereadores de Ilhéus.
O Ministério Público também.
Se eu fosse o vereador Edivaldo Gomes, eu tomaria a iniciativa de estar desgastando a Câmara, desgastando os demais colegas vereadores, que tem alguns também que tem rabo preso, né? Dizendo sempre aqui, não é somente o vereador Edivaldo Gomes. Esse crime praticado não é somente o Edivaldo Gomes. Não vamos generalizar,
isso,
mas existem outros vereadores que também praticam o mesmo crime e que estão agora com medo, com o rabo preso, com medo escondido. E que nós sabemos alguns outros nomes que...
Nós sabemos.
Estamos querendo fazer uma juntada e para, em determinado momento, denunciar já com os nomes dos demais outros.
É uma prática que a gente precisa combater, senhor repórter. Não é de agora que a Câmara de Ilhéus enfrenta. Lembra do caso dos tickets, né? Tem de ticket aí na mão de terceiros. É um absurdo isso. Mas ano que vem é o ano da gente dar resposta, é o ano de renovar, e renovar se faz necessário. Renovação política, ela se faz necessário.
E daqui a pouquinho eu volto falando da prisão do elemento de vulgo Rebolado.
Meu nome, rapaz?
Rebolado foi preso, meteu assalto na ponte da Praia do Norte, viaturas da Polícia Militar realizou buscas, ele caiu no mangue, elemento depois fugiu do cerco e caiu na praia. Na praia foi alcançado, foi preso com o celular da garota roubado e cocaína.
Eu pensei que o Rebolado fosse querer pegar caranguejo, senhor repórter. O Rebolado, né? Tem um Rebolation, mas o Rebolado ainda não. Olha, é sobre essa questão ainda do ano letivo. Foi uma pressão muito grande, né, da sociedade, de pessoas ligadas à questão da educação. A gente não pode esquecer isso. Queria mandar um abraço ao nosso querido doutor Sampaio, que está sempre na escuta, ex-vereador dessa cidade. Ele disse, olha, Scarpita, o ano letivo só foi regularizado depois, né, da manifestação de toda a cidade. E a Câmara, né, foi pressionada por toda a cidade. Os vereadores entenderam. E é isso que a gente cobra. O vereador, ele é um representante do povo. Então tem que atender os desejos do povo, da população. A população queria, não, e Deus não pode ficar prejudicada. Então, um abraço aí a todos que lutaram por isso. Vamos dar passada já no... Deixa eu mandar um abraço pra ele, rapaz. Eu falo do Ajaiô, ele gosta, né? Pai Toninho, será que já tá de volta, Ilhéus, Pai Toninho? Tava uma ponte aérea.
Tava comendo
Ilhéus,
feijão.
São Paulo, terrível, Pai Toninho.
Tava comendo feijão na central de abastecimento do bairro do Malhado, onde tem Chico Pau Torto e também tem o Perninha do Ovo.
Um abraço pra turma da Central, Ana de Javali ligada com a gente, Central de Abastecimento da Urbis também antenada com a gente, curtindo Tropa de Elite. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Tem áudios chegando no Tropa. Bom dia.
Bom dia, meus amigos Robertinho Escarpinta e Marinho Santos. Olha eu por cá, BA262 é o pau.
Samurai.
Meus amigos, quero aqui parabenizar e agradecer em nome de cada um o baitabense que não está satisfeito com o que vem acontecendo em nosso município, na nossa querida Ubaitaba, pelas palavras sábias proferidas ontem pelo nosso amigo Marinho Santos com relação à destruição do ponto de lazer, do campo de futebol de Ubaitaba. Infelizmente o prefeito de Ubaitaba, que que era um mito na cidade, virou motivo de gracinha em cada esquina do nosso município. Hoje o povo de Ubaitaba lamenta profundamente o descaso em nosso município e faz, como eu disse, gracinha em cada canto da cidade.
Absurdo isso, não?
Pelas mazelas dessa mal gestão. Aquele abraço do amigo Samurai.
Valeu, Samurai, um abraço, alô, Ubaitaba!
Robertinho Scarpita, toda a turma boa aí do Tropa de Elite.
Fala, Pinheiro.
Meu repúdio quanto serviço mal feito, sem sinalização, sendo realizado lá no Jardim Atlântico, né? Aqueles quebra-mola, tem que se fazer, tem, faixas elevadas, pintura de faixa, agora tem que sinalizar, minha gente, tem que sinalizar. Ontem eu quase me acidento lá com o carro, certo? E à noite houve vários acidentes lá e vai continuar tendo, se não sinalizar. Então vamos sinalizar a via, vamos realizar o serviço agora sinalizando a via para não provocar acidentes, certo? Então, meu repúdio contra isso aí, certo? No mais, é mandar um alô para o casal aí, Núbia e Carlão, aí em Uruçuca, no Soca Braço, ligadinho no Tropa todos os dias, Marinho Santos, certo? Aí no bar, unha pintada. Valeu, meu irmão. Forte abraço.
Valeu, Pinheiro. Um abraço para você.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira para nós. Difícil esses problemas dessas faixas elevadas. A faixa elevada aqui, o lombo faixa, como se fala, em frente ao estádio Mário Pessoa, a cura dela já dura 30 dias e só com uma placa, homens trabalhando. Prefeitura de Ilhéus, não faz nem fiscaliza, vai ser inaugurado e não...
Complicado isso aí, viu, Marrom de Ilhéus, um abraço pra você. Olha, inclusive a falta de sinalização provocou um acidente ontem à noite... por pouco uma tragédia, seu repórter. O motorista ficou preso, né, no volante lá, desacordado, e aí as pessoas que estavam passando, acionou o SAMU, Corpo de Bombeiros. Quem vai pagar o prejuízo? Dois carros, né, envolvidos aí, passou por cima, pulou o canteiro central. É um absurdo, seu repórter. Por quê? Porque não tinha sinalização. Tem que ter a sinalização adequada, gente. Tem a sinalização noturna. E um amigo meu, outro que é ligado nesse negócio de concreto, disse: olha, Scarpita, tem um aditivo que você bota no concreto que ele tem uma secagem rápida, o negócio é muito bom. O secretário Átila Dosso, que é engenheiro, poderia indicar isso aí pro pessoal que está fazendo. Acelerar, fazer um negócio bem feito de qualidade, agora sem tanta demora. Imagina só que caos aí.
É, inclusive amanhã vamos trazer aqui o secretário de Serviço de Trânsito.
Está confirmado, Hermano Fanning, amanhã.
Secretário Hermano Fanning, aqui amanhã no Tropa de Elite, várias perguntas
então serão amanhã, feitas. Amanhã teremos dois convidados aí, o deputado estadual Fabrício Pancadinha e o Hermano Fanning, amanhã no Tropa. Vamos para Itabuna!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para capoteiro estofador, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos e Juninho, da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão, e de risadinho um pouco de tudo, com modas masculina e feminina, e que no Black Friday tem calça da Miller por apenas R$150 e calça jeans com mais de 40 modelos por tamanho, do 36 ao 46, somente R$60 no dinheiro, na rua Adolfo Maron, 124, no centro aqui de nossa cidade. Vamos trazer as informações de Itabuna. Itabuna lança campanha Remédio Não Usou Descartou. Será lançada aqui em Itabuna nesta quarta-feira, hoje, a partir das 9 horas da manhã, a campanha Remédio Não Usou Descartou. O evento, que será realizado na Praça José Bastos, no centro da cidade, é resultado da parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Agricultura e Meio Ambiente, e em nível nacional conta com apoio do grupo Mulheres do Brasil. A campanha tem o objetivo de incentivar o descarte correto de remédios de uso humano que estejam vencidos ou em desuso. Santa Casa nega falta de medicamento. Um paciente do Calixto Miro de Filho, aqui em Itabuna, acusou o hospital de interromper seu tratamento contra uma doença rara por falta de medicamento. Tiago Góes fez a denúncia nas redes sociais na última segunda-feira. Na semana passada, ele foi diagnosticado com uma doença que ataca o sistema nervoso e, por isso, precisa de atenção imediata. Segundo ele, todos os médicos o alertaram que o tratamento dura 5 dias e não pode sofrer interrupções. Mas o Hospital Calixto Mizli Filho garante que o paciente foi medicado e o tratamento continuou sem interrupção. Meus amigos, no setor policial, traficante é preso com grande quantidade de drogas. Nesta terça-feira ontem, policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Itabuna, após denúncia anônima, prenderam um homem acusado de tráfico de drogas. A ação policial aconteceu no bairro São Pedro, aqui em nossa cidade. Houve tiroteio, uma vez que outros traficantes abriram fogo contra a guarnição, que revidou. Os demais indivíduos conseguiram fugir, mas com o traficante detido dentro de uma mochila, os policiais encontraram e apreenderam maconha, haxixe, frascos de lança-perfume, comprimidos de drogas sintéticas, pinos de cocaína, pedras de crack, 18 munições para pistolas, 2 rádios comunicadores, 3 balanças de precisão e R$ 6.026 em espécie. Todo material foi apreendido e levado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Falamos em nome de Irado Plástico. Você tem promoções para capoteiro estofador na Avenida Itabuna, 841 a Ilhéus, direção dos amigos Carlos e Juninho. Da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Mário Matos, a direção do Gauchão. E de Risadinho, um pouco de tudo, com modas masculina e feminina. E que no Break Friday tem calça da Miller por apenas R$ 150 e calça jeans com mais de 40 modelos por tamanho, do 36 ao 46, somente R$ 60 no dinheiro. Risadinha, na rua do Fumaron, 127, no centro aqui de nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia você!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h46 na Bahia, estamos ao vivo na nossa live lá no Facebook, Rádio Gabriela FM, a turma que acompanha a gente, é bom demais, né? Saber que você tá aí do outro lado, dando carona pra gente. Vamos de notícia aqui, vamos de informação. Corpo de Bombeiros de Ilhéus realiza um treinamento, para os salva-vidas, verão 2023-2024. A equipe de salva-vidas de Ilhéus está mais preparada do que nunca para garantir a segurança e valorizar a vida dos ilhéenses e turistas que frequentam as praias do nosso município. E virão, nos visitar nesse próximo verão. Com o objetivo de aprimorar suas habilidades e conhecimentos, os salva-vidas participaram de um intenso treinamento oferecido pelo 4º Agrupamento de Bombeiros Militar aqui em Ilhéus, numa ação de iniciativa da Prefeitura através da Secretaria da Ordem Pública, em 2 dias. Começou na sexta-feira, dia 17, finalizou na segunda-feira, agora dia 20. Durante o treinamento, salva-vidas receberam instruções específicas e realizaram uma atualização completa em técnicas de salvamento e resgate. Além disso, eles foram capacitados no uso de moto aquática, uma ferramenta essencial para agilizar os procedimentos de resgate em situações de emergência. A importância desse treinamento não pode ser substituída, pois visa garantir que a equipe de salva-vidas esteja preparada para lidar com qualquer situação que possa surgir durante a temporada desse verão 2023-2024. É um treinamento essencial para preparar a equipe de salva-vidas para este verão, afirmou Robson Sampaio, supervisor dos salva-vidas. Assim como o Bruno Galini, que é surfista e salva-vidas também, Ele que atua como salva-vidas nas praias de Ilhéus, ele diz o seguinte: esse treinamento é de fundamental importância para a gente poder servir a população e os turistas que visam as nossas lindas praias. É importante treinar, sim. A gente precisa ver a questão do efetivo. Nós temos aí quase 100 quilômetros de praias e que a gente tem noticiado mortes por afogamento na cidade de Ilhéus. Mortes por afogamento na cidade de Ilhéus. Por que, seu repórter? Falta placa de sinalização, falta o alerta, falta o efetivo. A gente sabe que não dá para cobrir. Mas reveja. Atenção aí, Marcelo Barreto, nosso querido Barretão, preparar aí essa turma melhor, distribuir melhor, ver a questão da carga horária. Tem gente que gosta de ir pra praia cedo, Ele gosta de chegar na praia cedo, aí salva-vidas só chegam a partir das 8, 9 horas, se eu não me engano, tem uma questão desta carga horária que pode ser revista. E seu repórter, para não cometer nenhuma injustiça, vale lembrar que a pressão foi grande sobre essa questão do ano letivo, dos 200 dias, e o vereador Augustão teve um papel importante nisso aí. Teve até aquela maquiagem que foi feita, né, da convocação. A Loura não foi convocada, ela foi convidada, e o requerimento do Augustão votado por unanimidade. Só que a Loura, como ela não foi convocada e sim convidada, ela não apareceu, seu repórter. A Loura não foi, só mandou um texto, um ofício.
A Loura
não foi, a Loura.
A Loura, secretária, pensa que sabe tudo.
Venha com a notícia, faltando 11 minutinhos para as 8.
Olha, Escarpeta, duplex aqui agora, duas informações. O vice-prefeito de Canavieiras, que assumiu o cargo de prefeito no lugar do prefeito afastado, o doutor Almeida, o prefeito atual, doutor Paulo Carvalho, engana Almir Melo Júnior e o partido MDB. O doutor Paulo Carvalho enganou todo mundo e pousou no Avante. Caiu de paraquedas no Avante. Já lá quem caiu foi um elemento de vulgo rebolado. Esse elemento caiu porque a 70 não brinca. A 70 não brinca. O nome do rebolado é Ariel de Jesus. A vítima passava por volta das 19 horas. 7 da noite de ontem, na ponte da Praia do Norte, 7 horas da noite, de repente, o Ariel de Jesus, o rebolado, anuncia o assalto, toma o telefone celular da vítima, e aí a 70, companhia independente, que tem o comando do major, o Vasco, é uma guarnição comandada pelo soldado PM Everaldo Brandão, soldado PM Bezerra e o soldado Pellegrini, foi acionada para esta ocorrência de assalto na ponte da Praia do Norte. Quando a polícia chegou no local, a vítima, Thaisa, ela informou que o indivíduo que assaltou havia evadido pelo mangue sentido bairro São Miguel. Aí, ó, o mangue ali próximo, debaixo da ponte da Praia do Norte.
Não queria pegar caranguejo não, senhor Revolta.
De imediato, a guarnição do Everaldo Brandão iniciou as buscas pela vegetação. Foi até o bairro São Miguel, onde o indivíduo foi avistado e novamente empreendeu fuga, saiu do mangue e caiu na praia, onde foi alcançado com o telefone celular da vítima e uma porção de 25 gramas de cocaína. O elemento suspeito, rebolado, e o material apreendido foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Então tá aí, Escarpeta.
Rapaz, essa história aí, o camarada caiu no mangue, do mangue foi pra praia.
Foi pra praia.
E aí os outros pegaram ele, caiu.
Caiu. Mandando um abraço ao meu amigo Birrinho. Birrinho é o irmão do sargento Eloísio e irmão também do Brandinho aí no Guincho Ilhéus, ouvindo Tropa de
Elite. Deixa eu mandar um abraço pro Gabriel e a Mery lá do Guincho Martins, também ligado com a gente. É a turma que trabalha ouvindo a gente, é bom demais, né? É, 7 de setembro, centro da cidade, Avenida Itabuna, pessoal lá do Polo Industrial de Ilhéus também, um abraço.
Abraço pra Gabriel, pra Mery, não manda pro Teco, pra o Jorge e pra o Paulo. Então tá aí meu abraço.
Dado um abraço
pro Paulo
aí.
Teco. E também Jorge, são meus amigos, viu?
Olha, um abraço aí para os estudantes de Ilhéus que construíram fogão solar de baixo custo, usando antenas parabólicas, repercussão bacana. É uma garotada que está aí, seu repórter, despontando. E a gente precisa investir, né? Os estudantes, o Alan Santos, Felipe Santos e o Micael Marcelo dos Santos, lá do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, o Nelson Sal, o antigo Colégio Estadual de Deus.
Você viu que todos têm Santos. Santos,
Mas não tem nada a ver com o Marinho Santos, né?
Não tem nada a ver
com o Marinho Santos. Eu pensei que são
outros. Agora nós estamos chamando já Roberto Marinho, Roberto você. Marinho, eu.
É, e aí o pessoal de vez em quando fica Roberto e Marinho. É Robertinho Escapita e ele, rapaz.
Marinho!
7h54.
Saudades agora do Ouro. Ouro lá em Serra Negra.
Um abraço aí pro
Zé Ouro. Mascate.
Última passadinha no WhatsApp pra gente dar moral, pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
Bom dia, fala Damião!
Bom dia, Robertinho Escapita. Eu quero agradecer essa ilustre pessoa que é você, meu irmão.
Obrigado,
você,
rapaz.
Você que nessa luta aí com o programa conseguiu, né, a viagem para meu filho, para Salvador, com hospedagem, casa de apoio e tudo. E não quero deixar de agradecer também a vereadora, né, Magnólia. Quero ir lá pessoalmente conhecer, dar um abraço nela, a vereadora Magnólia, o prefeito Moacir com toda a sua equipe. E também agradecer a Paloma, né? A Paloma que me ajudou muito. Chega lá, fui bem recebido pela Paloma. E a Paloma e a Ana Paula, que é a esposa de seu amigo Antônio Carlos Farias,
da que cidade bacana, do Sul.
Então, quero agradecer a todos e parabenizar a todos, viu? Qualquer coisa, estarei à disposição e vou aí, Robertinho.
Valeu, Damião! Um abração para você. Sucesso aí no, na consulta, no procedimento, né? O garotinho. O filho do Damião, que é cardiopata, seu repórter. Esse programa tem parceiros. Esse programa luta pelo povo, né? Então a gente fica muito feliz. Os problemas chegam e a gente vai buscando uma solução para esses problemas,
seu repórter. Eu quero que Deus me ilumine para ser prefeito de Maraú. Mas quando eu chego em Uruçuca, eu me apaixono porque eu sinto aquele calor humano.
É bom demais, né?
Uruçuca é um calor humano diferenciado, Escapeta.
É bom demais. O Balta lá em Uruçuca também tá ligado com a gente. Lá em Ibicaraí tem o Felipe Freitas, tá ouvindo a gente. Sônia Mara do Residencial, um abraço para você. A turma 10, que é Edna de Uruçuca, né? O Kleber lá do São Domingos, a Milton de São Baituba, Frank do Carvão com rádio ligado, nem todos os dias são fáceis. Mas entregá-los a Deus todas as manhãs me faz ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. Vem Paulo José para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
A notícia não para, a sua cidade, a nossa região é destaque na programação da Gabriela FM. Bom dia, Paulo!
Pare, olhe, siga. Pare com as infrações no trânsito, fique atento à legislação e a todos ao seu redor e siga sempre com muita prudência e cuidado. No trânsito, escolha vida. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham este programa, líder em audiência nesta emissora, respeitadíssima e que sempre traz a opinião, a notícia, a informação para deixar você, meu caro e minha cara ouvinte, sempre por dentro de tudo. Eu estive neste início de semana entrevistando mais dois pré-candidatos a prefeito, sendo eles da cidade de Mascote, Tião Moreira, que é um analista judiciário e bacharel em direito, filiado ao PSB, e o ex-vereador Antônio Neri, que é empresário, produtor e agora é pré-candidato a prefeito de Mascote pelo Partido Republicanos. As entrevistas vão ao ar sempre nas noites de quarta-feira, através da TVC Digital, no nosso canal no YouTube, blog Paulo José, e em outras redes sociais que você fica sabendo, acompanhando o nosso trabalho dia a dia, blog Paulo José. Vamos então com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O serviço móvel SAMU atendeu uma vítima de acidente de trânsito na cidade de Tapetinga. A ocorrência aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, ali no Vale do Ipê. A pessoa atendida pelo SAMU pilotava uma moto. Ela estava sozinha no veículo na hora do acidente. A mulher sofreu ferimentos, aparentemente sem gravidade. O motorista do carro, que bateu na moto, não ficou ferido. A Coordenadoria Municipal de Trânsito, Comutran, foi chamada para registrar a ocorrência do caso. Um homem condenado por uma série de roubos em São Paulo, mais precisamente em São Bernardo do Campo, e que vivia em situação de rua em Eunápolis, foi recapturado na manhã da última terça-feira. Glauco Santos de Almeida, de 36 anos, foi abordado por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos no bairro Motor, próximo ao terminal rodoviário da cidade. Durante a consulta ao banco de dados, os investigadores constataram que Glauco tinha um mandato de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segundo apurações da reportagem, em 22 de junho de 2021, a Justiça Paulista concedeu o regime semiaberto ao sentenciado, impondo condições como a proibição de mudar da cidade sem autorização e a necessidade de comparecer trimestralmente ao juízo. No entanto, desde fevereiro do ano passado, ele deixou de se apresentar no fórum, sendo considerado foragido da justiça desde então. Agora, está preso e seguirá à disposição da justiça. Dois corpos são localizados pela polícia. Um deles, a polícia não informou o sexo e nem a identidade da vítima, ainda está sendo investigado. O cadáver estava enrolado em uma lona e foi avistado por moradores no distrito de Veracruz, que passavam ali pelo local e avistou o corpo. Já na manhã do último domingo, o corpo de Alisson Pereira Lima, de 25 anos, conhecido como Bebezão, foi removido de um boqueirão lá em Pindorama, também em Porto Seguro. Segundo a polícia, ele era suspeito de pertencer a uma facção criminosa. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, grande abraço, final de mais um Tropa de Elite, agradecer a sua audiência, a sua paciência, todo mundo, não deu para botar mensagem todo mundo aqui, estourou o nosso tempo, vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi, seu repórter, até amanhã, seu
chuva
repórter.
No cacau, painho,
seu,
até amanhã.
Não tem chuva não, seu repórter, não, tem sol.
Tem que chover porque tá muito calor, tô pedindo um pouquinho de chuva para molhar o cacau.
Sim, a chuva no cacau.
Eu plantei um monte de bananas lá no Pula Macaco.
Quando tiver dando banana, traga pra gente.
Banana da Prata de Uruçuca.
É,
dará. Ó, a banana da Prata de Uruçuca, não, de Serra Grande. Dai da Serra.
Um abraço.
Eu já fui, até amanhã.
O oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, fumada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Preve Mais, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, e também da Conte Tintas, amanhã um encontro marcado a partir das 6, hein? Valeu, valeu, Eliel, alegria sempre, acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.